Direto ao ponto.
Muito boa noite para você. Bem-vindo e bem-vinda ao primeiro Direto ao Ponto ao vivo de 2024. Você pode nos acompanhar pela TV, pela Rádio Jovem Pan e pelo aplicativo Panflix. Nós também estamos nas redes sociais. Segue a gente lá. 8 de janeiro de 2024, nesse dia que marca um ano dos ataques às sedes dos três poderes em Brasília, autoridades se reuniram lá para defender a democracia. Ouvimos frases como "ninguém tem o monopólio do patriotismo" ou, entre aspas, "o vigor da democracia está na alternância do poder" e até "a democracia precisa ser cuidada todo santo dia". Ao longo dos anos, nós vivenciamos vários regimes políticos no Brasil e entendemos que a democracia é o que garante a liberdade de escolha, de expressão, possibilidade de debater o contraditório e, principalmente, a necessidade de respeitar o espaço do outro para construir um ambiente que favoreça a coletividade. Neste Direto ao Ponto, nós vamos falar sobre os desafios para a manutenção de uma democracia robusta e eficiente. E também sobre o papel de cada poder no Estado para manter o equilíbrio e tentar buscar uma união. Para isso, a gente recebe aqui no estúdio Antônio Roque Cittadini, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, também estudante na Faculdade de Direito em 1977. José Carlos Mascari Bonilha, procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo. Os comentaristas da Jovem Pan, Fábio Piperno, e também Nelson Kobayashi. E também participa de forma remota o advogado Leonardo Sica, vice-presidente da OAB de São Paulo. Sica, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo. Senhores, que bom tê-los aqui também. Muito boa noite a todos.
Boa noite.
E espero que a gente possa fazer um ótimo debate aqui. Além de muito mencionada, né, e falar muito sobre a democracia, os participantes desse evento hoje lá em Brasília, presidente do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Superior Eleitoral, presidente da República, do Senado, procurador-geral da República, falaram sobre a força das instituições. No ponto de vista de vocês, existe realmente essa unidade, essa força das instituições que, de alguma forma, conseguiu garantir que a democracia permanecesse de pé? Começo com o senhor, doutor Bonilha. Muito boa noite.
Muito boa noite aos companheiros de bancada, boa noite aos que nos assistem. É uma honra e uma alegria enorme participar deste programa.
Prazer é nosso.
Seleta companhia para discutir um tema tão caro a todos nós, que é a celebração de um ano daqueles dantescos atos praticados, grotescos, na sede dos três poderes em janeiro de 2023. Sim, eu acho que as instituições estão sim funcionando.
Uhum.
Estão tendo seus testes diariamente. Nós vivemos, evidentemente, numa democracia. O primeiro artigo da Constituição da República, o artigo que inaugura, diz que a República Federativa do Brasil é constituída em Estado Democrático de Direito. Então, nós vivemos numa democracia que precisa ser nutrida, protegida e alimentada. E continuaremos a viver. Os que não estão contentes com o regime democrático estão em local errado.
Uhum.
Aqui, evidentemente, impera o regime democrático com o funcionamento das instituições públicas e dos poderes da República. O que nós vimos há um ano, e teremos oportunidade de esmiuçar um pouco mais no curso do programa, foi, evidentemente, um comportamento de depredação, prática de atos de quebra-quebra, de invasão da sede dos três poderes. E isso é o que nós vamos depois aprofundar um pouco mais para saber se, do ponto de vista jurídico, emitindo a minha opinião pessoal, isso acaba recebendo enquadramento legal nos dois crimes do Código Penal que cuidam da abolição violenta do Estado Democrático de Direito e da tentativa de golpe de Estado. Mas isso é assunto que nós vamos evoluir ao longo do programa.
Doutor Cittadini, eu quero aproveitar aqui uma menção do doutor Bonilha em relação à necessidade de se cultivar a democracia. Essa frase ela esteve muito presente hoje também durante a fala das autoridades neste evento pela democracia lá em Brasília. A nossa democracia hoje no Brasil, na sua avaliação, é uma democracia robusta ou, independentemente de como ela seja, há necessidade de se ressaltar, de se definir, de se alinhar e, principalmente, colaborar para mantê-la de pé?
Bom, boa noite a todos. Satisfação de
estar
aqui.
Prazer tê-lo aqui.
Deixa eu divergir já no início, porque, bom...
Claro.
Eu acho que nós precisamos refletir sobre o ato. O ato foi um ato de meio país. Metade do país, ou quase metade, uma parcela muito grande não participou.
Porque metade do país também não estava lá.
Isso é preocupante.
Uhum.
Governadores não participaram, parlamentares não participaram. Isso é algo preocupante. Mas por que eles não participaram? Aí que nós precisamos entender. Porque, no fundo, o 8 de 1 é um dia de um golpe de Estado. Fracassado, mas é um golpe. E é um golpe que chegou no dia 8 no desespero. O que aquela população fez lá foi um ato de desespero. Mas não foi o que ela fez lá. O relevante é o que aconteceu e nas etapas anteriores. Uhum. Nós tivemos a eleição, o presidente que perdeu a eleição não reconheceu que ele tinha perdido, que o outro tinha ganho. Eles, pelo contrário, eles diziam que o Lula não ia subir a rampa. Sim. Quer dizer, então, não aceitaram o resultado. A partir de não aceitar o resultado, o que nós vamos tendo? Concentrações em quartel, com apoio muito relevante de militares e das polícias militares, principalmente das polícias militares. Atos de bloqueio de estrada, nós tivemos... 3 meses de bloqueio de estrada, onde a polícia se recusava a tomar posição. Nós tivemos atos de loucura, aquele que quis explodir lá o aeroporto e queria jogar num posto de gasolina uma bomba. Então, nós tivemos todos esses atos que foram instigando essa população para... contestar o resultado da eleição. O dia 8 de 1, eles entraram em desespero, porque viram que aquilo não tinha outra saída e fizeram toda aquela loucura que foi aquilo lá. Mas não separemos aquela loucura das fases anteriores, que foi, inclusive, e aí é uma preciso reconhecer, com uma participação dolorosa das polícias militares, porque essa é uma condição, é algo que hoje no país, agora diminui um pouco, mas aconteceu muito, as polícias militares viraram, em boa parte, comitê eleitoral da extrema-direita, e essa é uma verdade. Os militares também, embora o ministro Zé Múcio, que é ministro da defesa dos militares que participaram do golpe, ele acumula 2 cargos. Ele é ministro da defesa e também é ministro da defesa dos militares. Na verdade, os militares participaram. Por que que não deu certo o golpe? Por várias razões. Desculpe, depois eu falo pouco.
Não, claro, é verdade.
Mas eu tento falar pouco. Mas por que ele não deu certo? Ele não deu certo, primeiro, é preciso reconhecer, pela posição do governo americano. Quando veio aquele ministro da Defesa dos Estados Unidos e passou um pito, é preciso dizer isso, nos comandantes militares da América do Sul, dizendo que militar não tinha que dar golpe, militar, nunca vi um pito daquele. E depois, a embaixada americana, que é uma coisa que só fez isso na época do Lincoln Gordon, em 64, soltou uma nota dizendo que as urnas eram defensáveis, perfeitas, a votação eletrônica do Brasil era um exemplo. A embaixada, aliás, diga-se de passagem, a embaixada soltou hoje uma outra nota comemorando que o Brasil tenha se livrado. Então, eu acho que a preocupação com a democracia é uma coisa relevante. No nosso caso, é uma preocupação maior, porque uma parcela dos políticos não foram ao ato.
Sim.
Por que eles não foram ao ato? Porque eles sabem que o ato é contra eles. Até porque, não é contra eles pessoalmente, é contra eles do ponto de vista da política. Quer dizer, as justificativas que eles começaram a dar, eu vi várias gente dizendo, não, aquilo ali foi uma trama para atrair aqueles velhinhos. Aqueles velhinhos não têm problema nenhum, não são eles o problema. O problema é a PM de Brasília, cuja cúpula estava toda envolvida, a PM, o governador, estavam todos envolvidos na questão de o país tem que ter uma GLO. E se tivesse uma GLO, aí é preciso reconhecer que o presidente Lula, dizem que foi a Janja, não sei quem foi, mas foi o presidente Lula, quando ele disse não para a GLO, porque como é que você pode deixar os militares, que metade deles estavam conspirando, tratando o presidente de uma forma terrível nas mídias sociais, com palavrões, com tudo. Aí esse pessoal foi lá desesperado, mas eles estavam acreditando em tudo. Até apareceu lá na internet, nessas coisas de internet, alguém dizendo que o Lula não era o Lula, era uma outra pessoa. Quer dizer, é um negócio fantástico. Então, eu acho preocupante. E eu acho que o ato de hoje, não vamos ficar muito empolgado com eles. Foi importante defender a democracia, mas ficou claro que tem muita gente que não quer ir lá.
A gente viu também uma lista de governadores, né, Piperno, que não compareceu. Eles disseram que tinham férias, viagens, já alguns eventos marcados. E depois o chefe da Secretaria do Governo Federal disse que não acredita que isso seja algum sinal político, mas é claro que talvez ele não faria o contrário ali naquele momento de evento. Como é que você vê esses faltantes, embora a gente tenha a governadora do Rio Grande do Norte que representou ali várias dessas autoridades, mas aqueles que são representantes de estados importantes e que não compareceram a esse evento. Isso deixa algum recado para quem acompanhou aquele ato?
Deixa sim, boa noite a todos. A governadora do Rio Grande do Norte, né, Evandro? Fátima Bezerra é uma governadora petista,
exatamente,
eleita e tal.
Bastante alinhada ao governo
federal.
Muito,
muito alinhada ao governo federal. Agora, realmente, eu acho que o recado ele é muito claro e ele é, sim, preocupante, porque são governadores de grandes estados e que eles se ausentaram claramente porque não querem se indispor com as suas bases, que de alguma forma estavam representadas naquele evento. Seria até uma oportunidade para que eles também estabelecessem, emitissem sinais aí de reconciliação com a democracia. Então, eu acho que esse sinal, ele realmente é preocupante. Eu fico muito feliz com o que o Cittadini disse, porque é aquilo que, e você mais do que todos os demais sabem, quer dizer, é aquilo que a gente tem defendido desde sempre. O 8 de janeiro não pode ser visto como uma ação isolada, como um tour golpista lá pela esplanada e que foi em função de algum estalo que alguém teve. Não. Isso começou a ser urdido lá atrás e um pouco antes do segundo turno. Eu me lembro que na segunda-feira que antecedeu o segundo turno, houve aquela tentativa de fraude, aquela pantomima toda, aquela farsa da história da propaganda nos veículos de comunicação que estariam boicotando uma das chapas. Olha, então as rádios não colocaram milhares de comerciais, isso prejudicou e tal.
Sim.
Então, e o ministro Fábio Faria envolvido nisso, até que inclusive depois identificaram lá um problema, era uma rádio do pai dele que não tinha nada a ver com nenhum tipo de fraude.
E aí essa campanha foi chamada pelo ministro Alexandre de Moraes, que era aqui
exatamente, porque naquele momento, Evandro, chegou-se inclusive gente da chapa ligada ao ex-presidente sugerir que a eleição fosse adiada, porque naquele momento ele tinha uma situação desfavorável nos levantamentos de opinião e tal. Então, veja, perdeu a eleição no dia 30 de outubro. No dia 31, né, a frente dos quartéis lá estavam praticamente todas, de muitas unidades pelo país, recebendo milhares de partidários dele. Eles foram lá fazer o quê? Quem é que começou a manter essa gente? Tinha comida, banheiro químico, restaurante industrial, né? Tinha até garota de programa circulando
Sim,
por lá.
Tinha necessidade de investigar os financiadores, né?
Então,
os idealizadores.
Aí vem um outro problema sério. Primeiro, Como é que os militares cruzaram o braço diante disso? E quando a polícia tentou desmontar aquilo, tirar aquelas pessoas de lá, por que que os militares impediram? Aquilo lá é área de segurança nacional. Que história é essa? Em algum outro momento da República já aconteceu alguma coisa semelhante? Enfim, essa turma estava toda lá. Aí começam os fatos narrados aí pelo Cidadino. Quer dizer, o 12 de dezembro, invasão à Polícia Federal, 24 de dezembro, a história da bomba, né? Tudo isso. E aí o que me impressiona é o seguinte: durante esse período todo, antes da posse, não só generais se omitiram, aliás, depois tentaram entrar. O general o Dutra não permitiu. O general Arruda, que também pegou o final do governo Bolsonaro, era ministro Bolsonaro e ministro do governo, no início do governo Lula, também, de certa forma, impediu que se tomasse uma atitude mais séria contra aquelas pessoas. No 8 de janeiro, o general Dutra, inclusive, diz que se as tropas entrassem lá para desmontar os acampamentos, haveria um banho de sangue. E eu me pergunto, mas como? Essas pessoas então estavam armadas, esses acampados? Mas aí, Evandro, tem uma outra coisa que a gente não pode ignorar, a gente não pode esquecer, que é o fato de que nesse período entre a vitória eleitoral e a posse, alguns parlamentares ligados à então base governista, eles falavam claramente, não vai tomar posse não vai subir a rampa. O filho do presidente falou, então, não sabe se ele vai subir a rampa, na eventualidade dele assumir, porque ele está colocando em dúvida o tempo todo. Então, isso é um incentivo velado àquele bando de malucos. Quer dizer, então, tinha essa marca. E essa, a outra doida lá, falou, porque onde estão os generais de quatro estrelas que vão permitir isso? Quer dizer, olha o absurdo. Então, essas pessoas, em algum momento, elas têm que ser responsabilizadas. Ué, elas foram as incentivadoras.
Doutor Bonilha, já vou passar para o senhor, deixa só rapidamente ouvir aqui também o Koba sobre essa questão. Koba, por favor.
Olha, assim, eu vi aqui atentamente os colegas, muito boa noite a você, a muito essa seleta mesa de debates, doutor Roque Cidadini, doutor José Carlos Bonilha, meu amigo Fábio Perno, ao Leonardo Sica, que está com a gente.
Já já ele vai falar também.
Nosso presidente da OAB de São Paulo, junto com a Patrícia Vanzolini. A questão é a seguinte, a gente teve hoje um evento chamado de Democracia Inabalada, que foi o nome emprestado pela própria campanha institucional do Supremo Tribunal Federal, tão logo aconteceram os atos. Mas esse nome de democracia inabalada, ele não pode servir a um comodismo, porque para a democracia, em especial para a nossa democracia, que é muito recente, é muito nova, não há como não deixarmos uma vigilância permanente de defesa da democracia. Então isso não pode servir a um ato de que a democracia não foi abalada, como se nunca mais a gente vai ter isso, como se esse foi o único ato isolado e que, portanto, ficou para trás, ficou na história. Não, a democracia inabalada, ela pressupõe, inclusive, que a gente esteja aqui debatendo justamente para que a gente continue em um sistema, em um estado permanente de vigilância, né? Daí que é importante relembrar para debatermos hoje e preservarmos a nossa democracia também para o futuro. Em relação ao que falávamos sobre a ausência dos governadores, são 14 governadores presentes de 27, sim, ou seja, cerca de metade dos governadores. Se a gente pegar, por exemplo, o eixo sul e sudeste, só o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSDB, que esteve presente.
São Paulo, Minas Gerais, não?
São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná, Ratinho Júnior também não, nem o Jorginho Melo de Santa Catarina, ou seja, estados importantes da federação não compareceram, exatamente com o argumento, vi um vídeo há pouco do governador Romeu Zema, de que aquele ato seria um ato muito mais político do que propriamente de preservação, de defesa, de rememória do que aconteceu no dia 8. Tem ali um pé de verdade, porque em algumas partes dos discursos que nós ouvimos, a gente de fato ouviu algum discurso mais de cunho político, mas o que é maior do que isso é o que une todos os entes da federação, exato, todos os representantes do povo, que é justamente a defesa da democracia. Não acredito que a ausência seja, de fato, uma certa conivência com os atos, longe disso, até porque nós já tivemos uma reunião dos governadores exatamente há um ano, quando aconteceu os atos, nós tivemos uma reunião não só dos governadores, mas dos representantes das casas legislativas, do presidente da Câmara, do presidente do Senado, de ministros do Supremo Tribunal Federal, então eles já afirmaram ali, inicialmente, aquele compromisso. Mas agora, um ano depois, já há uma ausência de quase metade dos governadores. Então, isso nos indica que, no próximo ano, se esse evento entrar no calendário anual, provavelmente essa adesão vai ter mais baixas ainda, o que, para a democracia em especial, não é tão bom.
Pois é, porque coincidentemente é justamente daqueles que estão ou que estariam desalinhados com o atual governo federal, desalinhados no sentido de não apoiarem, de não integrarem a base do governo federal. Doutor Bonilho, o senhor levantou a mão, o que o senhor gostaria de mencionar?
Embora nós estejamos hoje celebrando um ano, eu gostaria de recuperar um pouco o ocorrido em 8 de janeiro de 2023. É claro que a minha análise, e como de resto a de qualquer um de nós, ela é muito limitada, porque eu pessoalmente não tive acesso aos autos, não oficio nele, não conheço as provas produzidas, as circunstâncias que estão desenhadas e contidas naqueles autos, e eu me limito a emitir um juízo pessoal, falo em meu nome pessoal e não em nome do Ministério Público.
Claro.
A partir das informações que me chegaram por intermédio dos veículos de comunicação, da imprensa, basicamente, não é? E as imagens que foram registradas, muitas delas por câmeras de celular dos próprios participantes do ato, algumas câmeras externas, não é? Elas mostram, não tem dúvida alguma, uma depredação, uma prática de danos ao patrimônio da União, ao patrimônio público, ao patrimônio histórico, porque atentaram contra bem tombado. A prática de grave ameaça, a prática de lesões corporais, isso não resta a menor dúvida. No entanto, e evidentemente aqui é uma opinião sem desafiar a autoridade do ministro relator da ação, juízo competente, que é o Supremo Tribunal Federal, para que no terreno jurídico sejam fixados os critérios para a caracterização desses atos como abolição violenta do Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe de Estado, há a presença, a meu juízo, de requisitos que não me pareceram demonstrados, salvo se estiverem e devem estar nos autos.
Sim.
E eu diria, o Supremo Tribunal Federal tem a sua competência recursal, recurso ordinário, recurso especial, e tem a sua competência originária. Há ações que se iniciam no Supremo, como é o caso. Com base no quê? Com base no regimento interno, com base numa súmula do Supremo, com base em regras do Código de Processo Penal e regras de competência também fixadas pela própria Constituição. Então, toda vez que houver uma autoridade, uma pessoa sujeita à jurisdição do Supremo e o crime for praticado no seu ambiente, a competência originária é do Supremo Tribunal Federal e é essa a tese sustentada pelo ministro relator, o que afasta a discussão a respeito de eventual incompetência do Supremo Tribunal Federal. Certamente há militares de alta patente e parlamentares com prerrogativa de função que atraem a competência e levam o cidadão comum para ser julgados inicialmente pelo Supremo Tribunal Federal. Então, superou-se essa questão a partir, inclusive, de um questionamento formulado pelo ministro André Mendonça e que ensejou a deliberação da Suprema Corte. Fixada essa competência, evidentemente, há uma decisão não unânime, uma decisão condenatória, impondo penas altíssimas, porque se entendeu que haveria a soma das penas dos dois crimes, que tem penas gravíssimas, do 359-LM do Código Penal, somadas à associação criminosa armada e outros tantos. Embora tenhamos tido um voto divergente do ministro Cássio Nunes Marques, sim, que afastou os crimes de abolição violenta ao Estado Democrático de Direito e a tentativa de golpe de Estado, reconhecendo a prática dos demais crimes de menor potencial e que geram, por conseguinte, penas menores. O que eu pondero aqui, volto a dizer, emitindo a minha opinião pessoal, sem questionar a decisão da autoridade competente, porque não tenho acesso aos autos.
Exatamente.
Não se registra na história um golpe de Estado sem que tenha tanque na rua. Não se registra na história da humanidade golpe sem auxílio das Forças Armadas.
Posso divergir, senhor?
O que nós vimos, com toda certeza, eu só pediria, se puder concluir, mas evidentemente que terá total oportunidade para divergir. O que se vê por intermédio daquelas imagens que falam por si só, são atos de vandalismo praticados num final de semana, num domingo, em que Brasília está vazia e nenhuma autoridade consta estava despachando. Então, impedir ou restringir o funcionamento, o exercício das funções dos poderes, me soa desarrazoado, considerando-se a data escolhida para essa manifestação. As pessoas que participavam do ato, consta, não estavam armadas e, muito embora tenha havido interceptação de conversas prévias, trocas de mensagens, não me pareceu, pelo menos eu desconheço essa informação, talvez ela exista, não me pareceu que tivesse havido um planejamento orquestrado com o auxílio de forças armadas para depor um governo legitimamente constituído. Aquelas pessoas que estavam lá, e nós vimos muitas delas, havia crianças, havia senhoras, havia pessoas de idade, havia pessoas com complexão física que as impediria de um ato mais violento no que diz respeito à violência física. Havia pessoas que se ajoelharam para orar, para rezar. Havia pessoas que estavam em silêncio, outras que estavam filmando. No entanto, todas elas acabaram sendo denunciadas, ou grande parte delas, porque se entendeu que havia um crime praticado por multidão, em tumulto, a manada começa a praticar a infração e aquele que não desejava praticar a infração mais grave acaba sendo levado, acaba sendo cooptado, acaba sendo seduzido por aquela atmosfera que se estabelece e aceita praticar daqueles outros crimes, sem que houvesse a necessária individualização de cada uma das condutas, de cada um daqueles comportamentos. Eu só vou finalizar.
Claro.
O Código Penal tem um artigo muito carismático, que é o 29, que cuida do concurso de pessoas. Quem, de qualquer modo, praticar o crime incide nas penas, concorrer para o crime incide nas penas aí excominadas à medida de sua culpabilidade. Se a participação for de menor importância, ser-lhe-á aplicada a pena do crime menos grave. Não é? É um artigo que veio na reforma de 84, justamente para propiciar a individualização do comportamento de cada um dos agentes quando se está diante de um concurso de pessoas, como nesse caso, uma multidão. Muita gente, mas um grupo bastante heterogêneo. Certamente as pessoas, boa parte, nem se conhecia previamente e nem se comunicava, embora os microgrupos se comunicassem entre si. Então é de se levantar algum questionamento a respeito do ponto de vista exclusivamente jurídico, não estou avaliando a questão sociológica, antropológica e nem política. Fui convidado aqui pela minha formação jurídica, não sou cientista político, não sou sociólogo nem antropólogo e faço uma análise limitada, evidentemente, de acordo com as minhas condições e de acordo com as informações que eu recebi, não é? Uma análise que me conduz à conclusão de que parece desarrazoado, salvo o melhor entendimento, com todas as vênias, impor-se penas tão graves, colocando essas pessoas incursas nesses dois artigos do Código Penal diante dessas circunstâncias, porque não me pareceram presentes os requisitos que asseguram a caracterização dos crimes de abolição violenta ao Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe de Estado, porque era um final de semana, a cidade estava vazia, não tinha tanque na rua, não tinha apoio das Forças Armadas. Eu fico me perguntando, apenas para finalizar essa minha modesta intervenção e passar a palavra ao Piperno. Essas pessoas acaso tivessem invadido, e aparentemente uma centena de policiais, esses 100 policiais conseguiram conter as pessoas, prenderam alguns em flagrante e tal. Acaso isso não tivesse acontecido e os invasores tivessem ocupado as dependências do Congresso Nacional, ocupado permanentemente, não invadido e saído, ou invadido e saído presos. É de se perguntar, isso foi no domingo, na segunda-feira, quando os parlamentares voltassem, quando os ministros voltassem, os ministros do Supremo ou os ministros do Poder Executivo, o Presidente da República voltassem, eles não poderiam trabalhar porque os seus assentos estavam ocupados pelas pessoas que invadiram? As pessoas que invadiram tinham esse poder, esse potencial de inviabilizar a continuidade do funcionamento dos serviços públicos. O ministro do Supremo não despacharia mais, porque agora as pessoas que invadiram o Supremo agora estão chamando os processos, estão despachando. Os parlamentares não iriam mais participar das sessões e votar e encaminhar os seus projetos de lei, porque as pessoas ocuparam. Me parece, com todo respeito, e estamos num momento de pluralismo de ideias, de divergências, isso é muito salutar, é importante que as pessoas tenham a liberdade para exprimir os seus pontos de vista e nós zelarmos pela garantia das pessoas, ainda que defendam teses diametralmente opostas àquelas que estamos sustentando, não é verdade? Mas é importante nós sabermos, para encerrar, se isso iria acontecer, se essas pessoas iriam ocupar em definitivo, não reconhecer um governo que foi eleito. Nós temos uma tradição no Brasil de se reconhecer o governo que foi eleito. Nós não temos precedentes de não reconhecer. Não existe candidatura avulsa no Brasil. Todo político que quer se candidatar tem que se filiar a um partido político, que tem os seus atos constitutivos, tem os seus estatutos registrados no TSE. Para disputar qualquer eleição, você precisa ser filiado a um partido político. E o partido político obedece ao regramento imposto pelo TSE, pela legislação eleitoral, e a própria população, ainda que descontente, insatisfeita com o resultado da eleição, acaba acatando. Tivemos um grupo baderneiro, desordeiro, sem dúvida alguma. Mais de 90% da população reprova, recrimina esse comportamento. Daí a se chegar à conclusão que juridicamente esses atos caracterizam esses dois gravíssimos crimes que foram introduzidos no Código Penal a partir de 2021, aí é uma outra história que demandaria para um juízo maior de segurança e certeza acesso aos autos que eu não tive. Estou, portanto, emitindo a minha modesta opinião a respeito do que aconteceu lá e, evidentemente, é um raciocínio fundamental para que desenvolvamos o entendimento da celebração de um ano. E até por isso, saber a baixa adesão, a grande adesão, porque precisamos recuperar um pouco da história para saber. Hoje aniversaria-se o primeiro ano. Do quê? De um ato ocorrido lá. Então é preciso que haja uma assimilação desses atos por parte da nação, por parte de toda a sociedade, para que compreendamos a solenidade praticada hoje.
Claro, esse espaço está aqui justamente para que a gente possa debater. Piperno, só antes de passar para você, me deixa conversar um pouco com o Leonardo, o doutor Leonardo, que está conosco também à distância, porque ele tem tempo limitado aqui. E doutor, eu gostaria muito que o senhor, né, mencionasse para a gente que visão que o senhor tem sobre esse um ano, esse ato que marcou, esse evento que marcou hoje, os atos do 8 de janeiro de 2023 e todas essas questões que foram colocadas aqui pelo Dr. Bonilha sobre a forma como os casos vêm sendo tratados e juridicamente discutidos. Muito boa noite, prazer recebê-lo.
Boa noite, Evandro, o prazer é meu. Queria agradecer a equipe da Jovem Pan pelo convite, pelo esforço. Né? A tempestade não me deixou chegar em São Paulo hoje, eu estou tendo que participar remota aqui, gostaria muito de estar com o Piperno, com o Cittadini, com o Bonilha e especialmente nosso conselheiro aí da OAB, Nelson Kobayashi. Vou tentar colaborar da maneira limitada aqui à distância. Em relação aos atos, vejam bem, a tempestade, ela nunca cai na hora e no momento em que as nuvens se formam. Então, se 8 de janeiro foi uma tempestade da democracia brasileira, a gente tem que tentar entender, é muito difícil, onde ela se formou. Quando as nuvens começaram a ficar carregadas, de onde as nuvens vieram e por que as nuvens se chocaram ali naquele dia 8. Como bem disse o Bonilha aqui agora, em 2021, o legislador introduziu os crimes contra o Estado de Direito, contra a democracia, esses crimes estão sendo processados no Código Penal. Então, olha só, o que significa isso? Quando a sociedade decide criminalizar uma conduta, a sociedade está olhando alguma coisa que está acontecendo, faz um recorte e traz para dentro do Código Penal. Matar alguém é crime. Por que o legislador, alguma hora, achou que matar alguém tinha que ser crime? Porque tinha alguém matando alguém. Se em 2021 o parlamento promulgou e o presidente Jair Bolsonaro sancionaram a lei com esses crimes, é porque já naquele momento a sociedade brasileira estava vendo com preocupação condutas atentatórias ao Estado Democrático de Direito e à democracia. Era um alerta. Né? Não se criminaliza condutas à toa. A gente poderia e deveria voltar para 2013. Né? Todo mundo que está tentando estudar, melhor do que eu, que sou só advogado, tentando estudar esse momento de crise na democracia que não é brasileira, crise na democracia ocidental, crise na democracia representativa, toma o 2013. Os movimentos de rua de 2013 como ponto de partida da crise da democracia brasileira. Então a gente tem que entender o que vem sendo fomentado: polarização, falta de crença nos partidos políticos, antipolítica, o sentimento de antipolítica é péssimo. A sociedade que nega a política é uma sociedade suicida, enquanto corpo social. Então a gente tem que tentar entender, e claro, hoje é difícil, no espaço aqui, embora um espaço bom de debate, tentar entender, mas é certo que fulanizar o general, o presidente, aquelas pessoas, os velhinhos, os velhinhos, empobrece a dimensão de entender o que aconteceu, a tempestade que caiu no Rio de Janeiro. Ela começou a se formar antes de 2013. Então nós estamos aqui tentando pensar, tentando entender, somos eleitores, somos pais, somos profissionais, temos nossas famílias, precisamos entender por que a democracia anda tão questionada, o que ela não está oferecendo de bom para a população. E o que nós não estamos comunicando bem à população, à democracia. E aí vale lembrar, já vou terminar com esse ponto, que democracia para o corpo social é como oxigênio para o corpo humano. Só com oxigênio, a gente não enxerga, a gente não sente o cheiro, a gente não consegue pegar. A gente só percebe a importância do oxigênio quando ele falta. É assim para o corpo humano e a democracia é assim para o corpo social. A gente pode não enxergar, a gente pode não segurar, a gente não pode não vislumbrar, a gente pode não entender o quanto ela faz falta, mas a gente só percebe a importância quando a gente começa a ficar asfixiado. E a gente tem uma geração hoje que, felizmente, foi criada em regime democrático. E é importante retomar, e aí os mais velhos precisam vir ao palco e falar para nós o quanto foi difícil viver sem democracia. Nós não estaríamos aqui debatendo se não houvesse democracia.
Exatamente.
As pessoas não iam conviver na rua como convive hoje. Então, isso é muito importante. Então, eu acho que a gente tem que entender por que a democracia vem sendo questionada e por que estamos tendo tanta dificuldade de comunicar, especialmente para a geração mais nova ou as gerações mais novas, a importância da democracia. E quanto aos processos, para não lhe deixar essa resposta, você me fez a pergunta, eu atuo nos processos, me inquieto, 8 de setembro, então o Código de Ética, nosso comércio de processo, o Código de Ética manda que eu seja comedido nesse ponto e não fale nada sobre o caso concreto em si. Posso falar uma coisa, que é jurídica, para pegar o gancho do Bonilha. Eu estou questionando, assim como outros colegas, a competência do Supremo Tribunal Federal para processar esses crimes. Existe um problema de competência. E isso não é nada que eu não possa comentar, porque isso é uma tese jurídica. Em relação ao mais, eu estou profissionalmente limitado.
Claro.
Essa é a minha colaboração de início aqui. Obrigado.
Preocupante, Sica, seria se você abrisse qualquer coisa dos processos dos quais você está cuidando, né?
E a
gente entende isso muito bem, esse sigilo que é necessário, obrigatório e importante para que você atue na sua profissão. Eu quero aproveitar aqui e passar agora para o Fábio Piperno, que divergiu do Dr. Bonilha em relação aos argumentos dele. Piperno, por favor, por quê?
Claro, eu respeito demais os argumentos, até porque eles são muito bem fundamentados. Mas, veja, eu acho que há três questões muito importantes nisso, três aspectos que eu acho fundamentais. O primeiro, que às vezes a gente se esquece, é que em muitas situações dos golpes militares que aconteceram ao longo da história, esses golpes, na verdade, eles começam com inquietação, com turbulência civil. E aí os militares, eles são, de certa forma, até estimulados a aderir. E aqui no Brasil, nesse momento, a gente ainda poderia ter uma coisa diferente no sentido de ter algo mais circular. Ou seja, começou com essas pessoas, por exemplo, em frente aos quartéis, e a partir do momento que elas foram para a rua e tal, isso poderia estimular realmente alguns militares mais, digamos, os aloprados aí, a banda podre, aderir. Isso é uma teoria, mas, enfim, isso também está no radar. Segunda coisa, essas pessoas, elas não caíram de paraquedas lá. A gente não pode esquecer que, naquele final de semana, dezenas e dezenas de ônibus chegaram ao Distrito Federal transportando essas pessoas que não foram lá, evidentemente, para fazer um tour para passear. Agora, vamos então a uma outra questão histórica que também é vastamente utilizada na condenação, na crítica ao, digamos, ao carimbo de golpe no que aconteceu no 8 de janeiro. É, veja, quando a gente imagina, quando a gente pensa em golpe militar, é evidente que você tem que ter tanque, munição, soldados, essa coisa toda. Porém, a história também registra rupturas institucionais, golpes populares. Vou dar dois exemplos rápidos aqui. Um muito recente, que aconteceu em 2022 em Sri Lanka. Manifestações populares, inclusive invasão do palácio presidencial e tal, obrigaram o rei lá, enfim, o governante do Sri Lanka a se mandar. Ele pegou um avião, foi embora, abandonou o país. E aí o país passou a ter um outro governo, sem que houvesse, por exemplo, intervenção militar naquele momento. Foi um golpe popular. Mais atrás um pouco, em 1989, o mundo testemunhou também a manifestação popular que depois o ditador Ceausescu. Ele vai lá, ele tenta fazer um comício, ele anuncia inclusive medidas por conta lá da convulsão e tal, medidas em benefício aos trabalhadores e tal. Só que ele não consegue conter a multidão. A multidão vai lá atrás dele, pega o helicóptero, sai, depois o helicóptero é obrigado a descer e tal. E ele é preso por essas pessoas, por populares, e mais tarde, inclusive, ele acabou sendo fuzilado. Sem que houvesse também qualquer tipo de intervenção militar. Não havia, por exemplo, tanque na rua, até porque parte das Forças Armadas ainda eram leais a ele. Mas foi uma manifestação popular que derruba o ditador e, por consequência, o regime comunista do momento.
Agora, pode falar, doutor.
Não, eu queria dizer o seguinte, que é preciso destacar algo que o Bonilha falou. Na segunda-feira, o que fariam? Mas na segunda-feira, esses bagunceiros não teriam importância nenhuma. Eles estavam lá para criar um caos e para uma GLO, onde assumiria os militares e a polícia militar. Então, eles não teriam importância nenhuma. A importância deles foi fazer aquela arruaça. Agora, essa coisa de não poder fazer golpe sem tanque...
Tanques e armas.
Tanques e armas. Existem dezenas de casos. Há pouco tempo nós tivemos um golpe na Ucrânia, que foi um golpe que tomaram o palácio. Tomaram o palácio e tomaram o governo. Eu falei há pouco, elogiei o presidente Lula, que foi o que não aceitou a GLO. Mas é preciso elogiar o ministro Alexandre de Moraes. Eles pegaram uma casca grossa. Um sujeito que, além de competente, é corajoso. E ele que decretou a intervenção no Distrito Federal. Foi ele. Quer dizer, se não tiver... O Distrito Federal era um ponto de conspiração. A maior parte dos coronéis estão presos. Eles estavam na conspiração. Eu acho que há muitas razões pelas quais o golpe não deu certo. Era um golpe e fracassou, mas não deu certo. Tem um livro... Eu vou citar aqui, para pavor de todo mundo, é um livro do Pinochet. Chama-se The Crucial Day. Quem quiser conhecer golpe de Estado, tem que ler o livro dele. Onde ele diz, o Pinochet, ele entrou no golpe no Chile na véspera, 6 horas da tarde do dia 10. Ele estava para cá, para lá, ele entrou na véspera. E ele, depois ele... Depois ele reescreveu a história dele, disse que ele estava... Mas a verdade é que ele entrou nos últimos momentos no golpe. Ele diz que o principal caminho para um golpe de Estado dar certo é a decisão da liderança de forma definitiva. Quer dizer, nós vamos para o golpe. Nós tivemos uma sorte. O presidente da República pegou um avião e foi para a Flórida. Quer dizer, aqui ele fez a antissugestão do Pinochet, que acha que você não pode vacilar. Se precisar matar, mata. Se precisar trazer tanque... A história de não ter tanque na rua, Bonilha, calma. Teve tanque na rua que quis impedir a Polícia Federal de ir na porta do quartel e prender as pessoas. Eles foram impedidos por tanques do Exército, porque o general de lá era golpista total. Aliás, espero, o presidente Lula disse claramente que ninguém deve ficar fora da punição, inclusive os militares. Mas aí ele vai ter um problema, porque o Zé Múcio não quer. O Zé Múcio, nós conhecemos ele, ele quer ajeitar, acalmar, tal, 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 tal. Mas então, teve tanque sim, teve tanque, não deu certo, mas até tanque teve.
Eu quero mencionar também, eu quero trazer um pouco do debate que foi colocado aqui pelo SICA, Nelsinho, que é o fato das nuvens carregadas que não soltam a chuva naquele exato momento. Mencionando uma convulsão popular que começou lá atrás e também com muita insatisfação em relação à política, em relação à corrupção que acontecia no país desde aquela época e que foi carregando essa nuvem para chegar a essa situação que a gente acompanhou agora em 8 de janeiro. Como é que você analisa isso?
Se a gente pegar, por exemplo, os atos que foram citados pelo Léo Sica de 2013, as palavras que mais se utilizavam para aqueles atos de manifestação de 2013, às vezes até sem pauta, sem uma ideia muito bem definida, era a crise de representatividade na política. Era isso que se falava muito em 2013. E isso foi evoluindo ao ponto de a gente chegar no ápice da crise de representatividade, em especial dessas pessoas que participaram dos atos de um ano atrás, culminando no que a gente conheceu como os atos do dia 8 de janeiro. É claro que aqui no debate que estava sendo feito pelos colegas, tão tecnicamente, brilhante, tão tecnicamente que foi inclusive voto, doutor Bonilha, o voto do ministro Luiz Roberto Barroso foi nesse sentido, de que ocupar o espaço não seria por si só um golpe de Estado. Tanto que ele condena por abolir o Estado Democrático de Direito porque, de alguma maneira, limitava ou impedia o exercício, mas ele não condena pelo golpe de Estado. Um voto, claro, divergente e vencido, né? Parecido, em parte, com o voto do ministro André Mendonça, que condena pelo outro crime e absolve.
Exatamente.
Exato.
O inverso,
alteram, né? E o Cássio Nunes, que absolve pelos dois.
Sim.
Então, assim, tem fundo técnico e é plenamente discutível, né? É claro que agora, quando se deu o julgamento, a gente não tinha essa ideia de GLO, enfim, que está sendo revelada agora, pelo menos ao grande público, pela imprensa, por entrevistas que a gente tem visto recentemente. Queria dar um passo atrás, Evandro, já que a gente entrou nessa seara técnica, para falar que, tão quanto é uma crítica técnica discutir se há ou não há uma tentativa de golpe ou uma abolição do Estado de Direito, também é uma questão técnica que a gente pode falar, e aqui não há nenhuma crítica pessoal a quem quer que seja envolvido nisso, a própria competência, que já falaram, né? Porque não está no artigo da Constituição que delimita a estrutura do Judiciário e a competência do STF a ideia de preservar a própria Corte, que é aquele princípio europeu de contempt of the court, né, que é aplicado pelo STF para se dizer competente para os atos, tanto que de todos os processos que estão lá por esses réus, os atos do dia 8, todos eles questionam essa questão, porque quando há uma Constituição que fala tanto como a nossa Constituição, se o Constituinte quisesse ter colocado esse princípio como válido para a competência do STF, teria feito, e não está. Está no regimento interno do STF, que não tem força constitucional, pois não.
Deixa eu só dar uma parte. É a primeira vez que se tem uma tentativa de golpe de Estado no Brasil que não é solucionado com a criação de um tribunal próprio. É a primeira vez. Isso teve em 64, criaram a Justiça Militar com os IPMs para decidir. No golpe de 35, o golpe comunista, criaram a justiça, eu não lembro mais nem o nome. No golpe que também não deu certo, o golpe comunista. No golpe dos integralistas, também criaram o tribunal de exceção. É a primeira vez, é preciso reconhecer, que o país está enfrentando uma situação que eu entendo de golpe, sem ter a tentação de criar uma justiça de exceção, graças ao trabalho do Alexandre de Moraes e do Supremo.
Mas, doutor Cidadini, o remédio contra o juízo de exceção é o princípio do juiz natural, que está na nossa Constituição. E o juiz natural da nossa Constituição...
Toda a Constituição teve o princípio de juiz natural. Exato. Quando chegava na hora, criava um tribunal próprio. Em 60, a Constituição de... em 64 tinha o princípio, mas chegou na hora de criar o IPM. Eu acho que você está certo, mas é preciso ver o lado positivo de ter um Supremo que atua como está atuando. Sim. Porque pode se questionar, eu acho que até deve se questionar, mas tem um lado positivo.
Mas só para concluir aqui e fechar e devolver para o Cine,
claro, não, sim.
O remédio contra o juízo de exceção e os tribunais de exceção que aconteceram nessas ocasiões todas citadas é o juiz natural. E o juiz natural, para atos que depredam patrimônio público, ainda que contra o Estado Democrático de Direito, segundo consta na Constituição, na estrutura do Judiciário e das competências, é da Justiça Federal. Da onde se dá o fato. Essa é a previsão constitucional. É claro que o Supremo Tribunal Federal já se deparou com essa tese algumas vezes, nós temos mais de 30 condenados, e decidiu, e aí decisão judicial se respeita, que não se aplica essa ideia da Justiça Federal, mas se aplica o regimento interno do Supremo Tribunal Federal, que fala que a Corte deve proteger a própria Corte, e aí é uma questão de respeitar a decisão judicial.
Doutor Bonilha, só antes de passar para o senhor mais uma vez, eu só queria conversar mais uma vez com o doutor Sica, porque ele está com o tempo contado conosco hoje aqui no Direto ao Ponto. Ô Sica, e diante dessa turbulência que você mencionou aí, que vem acontecendo ao longo dos anos, que gerou essa tempestade que a gente viu, houve muito a cobrança sobre as autoridades públicas para um discurso que buscasse a paz ou a união. Como você entende esse movimento? As autoridades falharam, de alguma forma, em tentar encontrar um caminho que diminuísse um pouco essas chamas, que diminuísse também esse descontentamento que as pessoas criaram com a política brasileira?
Eu não sei se falharam ou se agiram corretamente, mas eu acho que as autoridades, eu acho que a nossa sociedade está falhando em buscar um caminho de renovação da crença na política como meio de resolução dos conflitos, como meio de representação, como meio de discussão dos nossos problemas. A gente precisa renovar e acreditar na política e fortalecer a democracia. A democracia passa por testes. Cada eleição é um teste, 8 de janeiro foi um teste de força extrema, e ela sobrevive e ela se renova, mas ela precisa se renovar, então a gente vem falhando nisso, e a gente vem falhando, eu acho que aí as autoridades vêm falhando, em dois aspectos. Primeiro, em criar centros de entendimentos. Faltam espaços públicos onde as pessoas possam discutir livremente suas ideias, fora do ambiente tóxico e tribalizado de mídias sociais, e fora do ambiente polarizado. E aí, de certa forma, as autoridades políticas, elas falham talvez conscientemente. Porque para as grandes lideranças políticas do Brasil, talvez para as duas grandes lideranças políticas do Brasil, a polarização interessa. Porque eles se alimentam da polarização. Mas é a polarização de ideias, de afetos, de ideologia, que nos levou ao 8 de janeiro. Que pode nos levar dali para pior. As instituições reagiram bem, reagiram com firmeza, os processos estão sendo conduzidos com determinação, com transparência. O ato de hoje foi importante, mas a gente precisa olhar para frente.
Uhum.
O que a gente precisa fazer para que isso não ocorra mais? Então, é trabalhar contra a polarização e trabalhar a favor da política de uma maneira mais positiva. É trazendo as pessoas para a vida política, não afastando o cidadão da vida política.
Exatamente. Doutor Leonardo Sica, vice-presidente da OAB, agradeço a tua participação, a tua disponibilidade em conversar conosco à distância e espero recebê-lo em nosso estúdio aqui em próximos programas. Um grande abraço.
Obrigado. Estarei em breve, se convidado. Muito obrigado pelo
convite. Opa, será com certeza. Boa viagem de volta aqui para São Paulo. Bom, retomando a nossa conversa aqui no estúdio, aí eu vou pedir que os senhores sejam um pouco mais objetivos para dar tempo da gente girar, tá?
Muito.
Porque senão, pô, daqui a pouco dá 11 horas da noite, a gente não conseguiu colocar todo mundo para falar mais de duas vezes aqui. Doutor Bonilha, o senhor levantou a mão mais uma vez em relação aos argumentos dos nossos colegas. Por favor, por quê?
Embora não estejamos num...
E a divergência é muito interessante aqui para nós, viu? Não precisa nem se desculpar. Eu percebi
que o senhor
desculpou mais uma vez,
mas a gente está bastante acostumado com isso por aqui.
Não, o que eu quero dizer é o seguinte, embora nós não estejamos num ambiente acadêmico, em sala de aula, falando para bacharéis em direito, advogado, hoje eu percebo que cada cidadão, cada cidadã está tão interessado nas questões jurídicas que todo mundo quer mesmo saber por que, que a competência é do Supremo, por que, que a pena é de 17 anos. Então, eu me penitencio se eu enveredar para o tecnicismo, mas eu acredito que esses temas hoje sejam muito facilmente assimilados por qualquer pessoa que esteja nos assistindo, ainda que sem formação jurídica. A questão da competência levantada pelo SICA, ratificada pelo Kobayashi, é o seguinte, para que essa ação ou essas ações, já que são muitas, tramitem inicialmente no Supremo, é preciso que tenhamos como coautores, como participantes, pessoas ou parlamentares ou militares de alta patente sujeitas à jurisdição do Supremo. Se isso estiver demonstrado nos autos, que temos parlamentares, que temos militares das Forças Armadas, aí, então, justifica que todo cidadão comum, toda cidadã, esteja sendo processado inicialmente, originalmente, pelo Supremo Tribunal Federal. Por quê? Por conta do 43 do Regimento Interno do Supremo, por conta da Súmula 704 do Supremo, por conta de regras de conexão e continência do Código de Processo Penal e regras fixadoras de competência do próprio 102 da Constituição. Então, nós podemos, sim, superar essa questão, acaso estejamos diante de pessoas com foro privilegiado dentre aquelas pessoas que estão sendo processadas. Não há ninguém com foro privilegiado. Aí é questionável a competência do Supremo. Em havendo pessoas com foro privilegiado, atrai a competência para todos os demais. Então eu queria apenas fazer esse breve e singelo esclarecimento para eliminar qualquer eventualmente má compreensão a respeito desse tema. O tema, aliás, já foi enfrentado, objeto de deliberação pelo Supremo. Estamos só aqui reavivando e oxigenando um pouco para aquele que está nos assistindo ficar com uma compreensão melhor. Mas eu tenho mais dois pontos antes do Cittadini, que está querendo falar novamente. Pelo que eu percebi.
Não, eu não estou. Eu falo assim.
Eu queria dizer, o Piperno disse das pessoas que estavam acampadas por dias e dias na frente dos quartéis generais aqui em São Paulo, no Ibirapuera, certamente muitas outras grandes cidades, né? Eu não consigo enxergar, com todo respeito, que tenham sido ali praticados atos preparatórios para o que viria a acontecer oportunamente com aquela invasão desbragada.
Só deixa eu lembrar uma coisa. Esses acampamentos, eles lembram a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. A Marcha da Família com Deus pela Liberdade não foi feita dia 31 de março. Ela foi feita dia 19 de março. Foi a mesma coisa. Só que em vez de pastores evangélicos, tinha padre, madre, e foi isso. Ela foi um movimento de levante civil para dar o suporte. É isso.
Mas aí um movimento, pelo que eu saiba, pelo que eu vi, testemunhei pessoalmente, um movimento extraordinariamente pacífico da população na frente dos quartéis. O que estavam fazendo lá? Estavam se preparando para dar um golpe de Estado àquelas famílias,
aquelas crianças. Mas muitos tinham faixas escritas intervenção militar.
Sim, sim. O pedido de intervenção federal, intervenção militar,
não federal,
não é criminoso. Se eu pedir uma intervenção federal, se eu pedir um estado de sítio, um estado de defesa, todo pedido que eu fizer que tenha fundamento constitucional e legal, ele pode até não ser atendido. Pode não se encontrar presentes os pressupostos que autorizem o atendimento do meu pedido. Mas se eu estiver pedindo algo que tem previsão jurídica, eu não estou cometendo infração nenhuma. Eu estou pedindo a instauração de estado de defesa, de estado de sítio, a intervenção. Eu não estou com esse comportamento praticando nenhuma infração, menos ainda atentando contra o Estado Democrático de Direito.
Que foi, Nelson?
Apenas para lembrar, em 2006 nós tivemos uma invasão no Congresso Nacional. Lembrado por todos nós aqui, houve um grande grupo que ingressou no Congresso Nacional, houve atos assemelhados a esses aqui, com depredação, quebra-quebra, atos de vandalismo, não se entendeu à época. Ah, não tínhamos a lei que é de 2021, mas tínhamos a Lei de Segurança Nacional. Aliás, essa lei que o Sica lembrou de 2021, que introduziu dois tipos penais no Código Penal, 359-LM, ela revogou a Lei de Segurança Nacional. Nós estávamos não estávamos desprotegidos de lei. Houve uma continuidade normativa. Acabou a Lei de Segurança Nacional, entraram esses dois crimes. Né, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe militar. Houve uma continuidade normativa criminosa. Acabou uma lei, veio outra. Então nós tínhamos, sim, proteção jurídica que tutelava o Estado Democrático de Direito. Né? Naquela época não se entendeu. Naquela época, é bom lembrar, os manifestantes integravam o MLST, Movimento da Libertação do Sem Teto. Né? Era um movimento que praticou esse ato criminoso e não foi reconhecido que ali havia um atentado contra a democracia. Não houve. Muito diferente da compreensão agora, não é? Nesses atos de 8 de janeiro. Então, essas famílias que estavam na frente dos quartéis-generais, eu tenho muita dificuldade em compreender que elas estavam ali preparando oportunamente um golpe para depor um governo genuinamente constituído ou legalmente investido no cargo, ou então abolir violentamente o Estado Democrático de Direito. Mas claro que elas queriam? Claro que elas tanque lá? E forças armadas, Bolívia. Elas não são circunstâncias
Mas
elementares.
O que elas queriam lá? Ora, elas queriam lá
não,
gritar, vir.
Mas, mas a Constituição queriam assegura a manifestação pacífica. Não, eles sim, podem se reunir, fazer termos, uma manifestação em via pública.
Em termos.
Claro, preenchidas as suas circunstâncias.
Elas estavam pedindo um golpe. Elas só estavam lá com interesse em que o que ganhou a eleição não tomasse posse.
Não, essa conclusão eu não consigo chegar, pelo menos com base na informação que eu tenho. Não, essa conclusão eu não consigo chegar.
Eu gostaria também
Desculpa,
de falar sobre isso.
Imagina.
O espaço prioridade. Aqui é aberto ao debate, mas por favor, Nelson.
Queria só pontuar isso que foi dito pelo Dr. Bonilha e divergir em um pequeno ponto só.
Sim.
Porque ainda que se peça algo que está previsto constitucionalmente, como a própria intervenção militar ou a própria intervenção federal, quem tem o poder de decretar qualquer tipo de intervenção ou um próprio estado de sítio ou estado de defesa é o presidente da República. E quando se faz esse tipo de pedido de intervenção militar para um órgão que seria o interventor se declarar interventor por si só, de maneira voluntariosa, de uma maneira avulsa, aí a gente já foge do que está previsto na Constituição.
Que apareceu um monte de advogado aí dizendo que qualquer um podia pedir...
Não, a intervenção ela é...
Mas a população não tem essa compreensão. Exato. A quem endereçar o pedido, né?
E aí,
o pedido tem base constitucional.
Exato, mas você não pode pedir para as Forças Armadas, escute general, se declare interventor e intervém na República. Isso
eles gostariam, viu?
Mas um segundo ponto que a gente precisa deixar claro é que é o seguinte, uma coisa é a pessoa que está fazendo esse pedido. De fato, ele pode estar incitando a um golpe de Estado e aí tem a tipificação criminal que deve responder. Outra coisa é só pelo fato de estar lá, logo está pedindo essa intervenção inconstitucional, porque foi isso que aconteceu. Todas as pessoas, na verdade, que estavam à frente de um quartel foram tidas como criminosas por incitar as Forças Armadas. E aí a gente não teve uma separação. É claro que, do ponto de vista probatório, Dr. Bonilha, Ministério Público, sabe muito bem lidar com provas, sabe que é praticamente impossível fazer essa distinção, até porque eles estavam em muita gente, em muitos quartéis, no Brasil inteiro, e não haveria condições de se individualizar, vamos dizer assim, a intenção e a manifestação de cada um. Mas, dois pontos. Primeiro, é sim um golpe de Estado e está incitando as Forças Armadas e isso é crime. E segundo, ainda que isso seja crime, não é porque está lá que logo está incitando, e esse foi o tratamento dado a muitas pessoas.
E aí eu quero aproveitar que a gente está falando dessas pessoas, justamente porque naquele momento essas pessoas se colocavam como patriotas, né? E depois até elas passaram a ser chamadas assim, de maneira até irônica, por aqueles que entendiam que aquele ato que elas estavam cometendo seria uma insanidade. E aí hoje...
Estavam lá... Eu acredito que muitas dessas pessoas estavam de boa fé. Até acredito que muito tem. Mas quem não estava de boa fé é os que estavam estimulando isso.
Sim. E aí o ministro Barroso, né, presidente do Supremo Tribunal Federal, ele disse o seguinte, Piperno, hoje, que ninguém tem o monopólio do patriotismo. E aí eu queria entender de você que análise que você faz dessa fala de Barroso, porque é como se o patriotismo fosse de determinada pessoa que defende tal caminho. E aquela que pensa diferente, ela não é patriota. Ela não está no caminho do patriotismo. Quando, na verdade, o conceito de democracia também permeia o patriotismo, no sentido de o patriotismo ele é o amor que você tem pela pátria. E a forma como você vai demonstrá-lo pode ser de maneiras diferentes. E, nesse caso, não daria para separar um grupo patriota e outro não, Piperno.
Sim, exatamente. Eu acho que ele e também o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para mim foram os autores de dois discursos hoje muito bons em relação a isso. Pacheco também fala algo mais ou menos nessa linha, né? Fala em alternância de poder,
inclusive. Sim, que a democracia passa pela alternância de poder.
Exato. Mas então, alguns símbolos, algumas palavras, é como se eles tivessem sido sequestrados por um lado do debate. Então, quem usa camisa amarela é tal. Quem fala em patriotismo também defende tal, sabe, tal lado. Então, esses símbolos, eles não podem ser... Eu acho que, primeiro, eles não são exclusividade, monopólio de ninguém.
Uhum. Nem a bandeira.
Exato.
A bandeira é todo mundo.
Exato. Quer dizer, então usou lá, amarelo, usou a bandeira, é sinal de que vai apoiar determinado lado. Um dia eu publiquei uma bandeirinha do Brasil, sei lá por que motivo. Eu tenho uma camisa da seleção brasileira que o Neto me deu. Então, de vez em quando eu faço alguma imagem e tal, algum vídeo, tá a camisa. O Neto me deu a réplica que ele, da camisa que ele usou no jogo dos 50 anos do Pelé.
Número 16.
Pô, aquilo, exatamente, 16. Aquilo é uma relíquia. Quando eu publico alguma coisa, tem aquela camisa da seleção,
pronto.
Você não sei o quê, falou, meu, eu não sou nada. Quer dizer, a camisa é um presente, eu não vou jogar fora um presente. Então, o discurso do Barroso, ele é muito importante nesse sentido, né? A gente não pode, de certa forma, estigmatizar determinados símbolos por conta de uma suposta identificação com essa ou com aquela corrente.
Você concorda, doutor Bonilha?
Eu agradeço novamente a oportunidade. Eu concordo e vi no artigo que o ministro Barroso fez publicar por esses dias na imprensa, o discurso de hoje eu não pude ouvir, mas certamente é na mesma linha.
Sim,
um tom muito conciliador.
Praticamente o mesmo
discurso. Muito conciliador para que acabemos com a lógica, aspas, nós contra eles. Porque nós estamos percebendo já de algum tempo um maniqueísmo enorme. E o Brasil, enquanto nação, vai se fragmentando. Muitos grupos como se tivessem que se digladiar uns contra os outros. E o próprio ministro Barroso traz alguns exemplos. O sucesso do agronegócio não importa atentar contra o meio ambiente. O combate à criminalidade não violenta a defesa dos direitos humanos. É. Nós não podemos continuar vivendo nessa lógica que ou é um ou é outro, porque isso em termos de nação, Piperno, isso racha, isso fragmenta, acaba com o espírito de nação. Bonilha, e a defesa da democracia não é monopólio de ninguém.
O mundo inteiro está, infelizmente, nesse patamar. Olha os Estados Unidos.
Sim.
Que, aliás, tiveram uma invasão no Congresso parecida com a nossa.
Sim,
é,
Capitólio.
Mas, no Capitólio. Olha o que está os Estados Unidos de divisão. Quer dizer, não se consegue romper isso daí.
Acho que isso é uma lógica do mundo ocidental. De fato, não é exclusividade do Brasil. Mas isso, para a nação,
é
o caos. É péssimo, porque joga uns contra os outros. É esse contra aquele, é aquele outro contra aquele outro. Isso vai fragmentando, deve interessar alguém, alguns devem se beneficiar.
Isso passa também pelo populismo político.
Não é? Do ponto de vista político ou até econômico, deve interessar alguém. Mas para a nação, não há nada pior do que isso.
Só complementando, o discurso de hoje do ministro Barroso, presidente do STF, foi dividido em três capítulos, em três partes, em que ele fala, primeiro, de destruição, e ele faz ali o contexto do que foram os atos do dia 8, reconstrução, que foi o trabalho de reação do próprio STF, inicialmente, e dos outros poderes, e ele termina com o terceiro capítulo de pacificação. Então ele faz, claro, uma retomada histórica e aponta para o futuro com essa ideia de pacificação, o que eu acho muito bom. Até pelo tom que ele tem de costume dos seus discursos, muito mais moderado. Eu acho que isso contribui e muito para essa ideia de pacificação que ele tem trazido agora nessas manifestações todas a respeito dos atos.
Eu acho que uma questão que ainda inquieta muito as pessoas, e me permitam introduzi-la aqui, na verdade são duas questões. A não identificação das lideranças, das pessoas que teriam sido os mentores desse grande movimento.
Sim.
E ainda permanece a não responsabilização por omissão. Não é? O próprio artigo 13 do Código Penal e o 5º, 43 da Constituição
nesse caso,
prevê, só para concluir, Roque, se me permitir, os serviços de inteligência, uma manifestação com esse porte, com esse vulto, os serviços de inteligência, a mim me parece, teriam condições de avaliar, de chegar à conclusão que estava havendo isso. E, portanto, a ausência de responsabilização por omissão é algo também bastante inquietante.
Isso tem ficado claro também nas mensagens que foram trocadas entre as autoridades.
A questão da omissão é o seguinte: não há omissão. Eles estavam do outro lado. A Polícia Federal do Distrito Federal, que é o que caberia fazer tudo, ela estava no golpe. Então não há omissão. Essa história de que, se não tivesse omissão, não tinha tido nada disso. Não é. Eles estavam do outro lado, estão presos. Eles estão presos até agora, os coronéis, tenente, e vão ser mais presos, conforme disse o ministro Alexandre. Eu acho que você tem razão. Eu acho que você tem razão.
Polícia Militar. São da Polícia Militar.
Polícia Militar.
O senhor mencionou Polícia Federal.
Não esquece. Retira a Polícia Federal. É Polícia Militar. Você tem razão no caso de não se querer identificar as lideranças. Isso está havendo um vacilo. Mas é claro que nós acompanhamos os 3 meses que vai da eleição até a posse, onde pessoas bem identificadas, faziam declarações de, olha, esperem que nós temos uma solução. É meio cifrado, mas isso é uma coisa de internet.
Espere mais
48 horas. 72 horas, era 72 horas. Eu até cansei das 72 horas. Mas você tem razão nisso. Vai chegar um momento em que esse general, que nitidamente estava do outro lado, terá que se dizer, olha, esse general estava do outro lado, conforme estava o coronel, conforme estava o outro.
O que é um tabu da história brasileira.
É um tabu, infelizmente, o ministro Zé Múcio, que é uma pessoa muito cordial, eu conheço bem, o problema dele, ele quer apaziguar.
Bom agora apaziguar?
Não, mas apaziguar depende. Eu sou favorável a apaziguar, mas como é que você vai apaziguar com o cara que quis dar o golpe? Você tem que chegar para ele e dizer, você quis dar um golpe. Você não podia ter querido dar um golpe. Agora, chegar para ele, você quis dar um golpe, mas nós não vamos falar para ninguém, que é o que estão falando, que é o que estão fazendo. Então, você tem razão, é preciso identificar as lideranças, e eu acho que isso caberá a ser feito. Agora, não há omissão, há traição. Porque as polícias militares.
O próprio ministro Alexandre de Moraes mencionou, não dá para confundir paz com impunidade, dizendo que a busca pela pacificação não poderia passar pela falta de punição àqueles que, de alguma forma, trabalharam para que aquela situação acontecesse.
Mas ele fez bem de falar isso. Mas é preciso reconhecer que o governador de Brasília e...
Governador do Distrito Federal.
Do Distrito Federal. E que nem devia ter governador. A polícia local lá, elas estavam do outro lado. Esse é o problema.
O governador é um dos governadores que não participaram, inclusive, no ato de hoje. Quer colocar algo para eu jogar mais um último tema aqui para o nosso debate, Bonilha?
Só fazer uma complementação. É muito fértil, é muito rico um debate como esse.
Pois é.
Que e só a pessoa que quer falar, né, Bonilha?
Antagônicas, né?
A gente tem uma hora e meia. O próprio ministro
Barroso, evocando o nome dele, ele fala de antagonismo artificialmente criado. Antagonismo artificialmente criado a jogar umas pessoas contra as outras, né? O que nós devemos afastar, nós devemos superar essa fase, não é? Agora, A questão da propriamente da análise do que aconteceu há um ano, e eu volto a dizer, a minha limitada, o meu limitado exame se circunscreve ao terreno jurídico, não político, não social, não aquele que fala, olha, os baderneiros estão entrando lá, vão dar o golpe, ou então trocaram mensagem no WhatsApp, vai dar o golpe. Eu estou aqui procurando encontrar, do ponto de vista jurídico, fundamentos que caracterizem que aquele comportamento se aperfeiçoa exatamente aos tipos que consagram esses dois crimes. Eu, volto a dizer, não os encontrei, com todo respeito à decisão do juízo natural. Por que não encontrei? Porque não tenho acesso aos autos, muito provavelmente. Mas Forças Armadas, a presença é uma elementar do tipo, está lá no 359, que precisa, Forças Armadas no 359 LOM? Não está. Mas seria um ingrediente, seria uma companhia muito importante para aquele que vai tentar dar o golpe, ter o auxílio das Forças Armadas. Por isso é que ela é um facilitador. A ausência é um complicador. Imaginar que aquelas pessoas que nós vimos nas imagens da televisão ou que estavam de frente dos quartéis generais iriam depor um governo genuinamente constituído ou abolir violentamente o Estado Democrático de Direito é algo que, para mim, ainda não se encaixou perfeitamente, com todo respeito.
E eu quero colocar aqui um último tema para o nosso debate nesses últimos 15 minutos que nós temos pela frente, que é o fato de, nos discursos, principalmente do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, a menção às redes sociais, à internet, à inteligência artificial, principalmente nesse ano de 2024, que nós temos as eleições municipais pela frente, algum tipo de preparativo também para o que as autoridades vão enfrentar em termos de campanha, de disseminação de fake news lá nas eleições de 2026. E ele falou muitas vezes ali sobre algum tipo de regulamentação ou de que forma que as autoridades podem se preparar diante de mentiras e notícias falsas que possam de alguma forma influenciar a escolha do eleitor neste ano de 2024. Como é que você analisa esse trecho de discurso que usa a questão de se defender a democracia combatendo as milícias digitais, as pessoas que, de alguma forma, Piperno, usam o ambiente digital para a propagação de notícias falsas?
O Stadini foi um importante dirigente de futebol.
Do Corinthians.
E no esporte, um dos grandes dilemas é como os controles antidopagens correm atrás da criatividade dos disseminadores de doping, daqueles que criam as mais diferentes, imprevistas e surpreendentes formas de doping.
Os russos são bons.
Os russos são muito bons. E como? Então, vejam, é mais ou menos, por analogia, essa história. É óbvio que as autoridades têm uma preocupação cada vez maior, porque também o outro lado está toda hora criando novas modalidades, novas plataformas, novos aplicativos, esse novo normal, esse novo tudo, né? Que torna todos os sistemas e a lei cada vez mais vulneráveis. Então, eu vou te dar dois exemplos rápidos. Por exemplo, assim, se alguém, a gente hoje sabe o que significa, mas se naquele momento lá de janeiro e tal, alguém começa a disseminar mensagens com venha para a festa de Selma, que depois descobriu-se o que exatamente significava
isso.
Que era
a festa da Selma?
A festa da Selma era a convocação, então, para o 8 de janeiro. Então é o seguinte, venha para a festa de Selma. Muito bem. Uma plataforma, ela tem que barrar isso ou não? Outra coisa, como é que nós vamos lidar com a questão da inteligência artificial? Você imagina... A inteligência artificial, é óbvio que ela já é uma ferramenta incorporada não só ao mundo político, mas a praticamente todas as nossas atividades. Agora, dependendo do uso dela, quem é que vai, a partir do momento que é, enfim, detectado um mau uso, um uso ilícito...
Muitas vezes o estrago já está feito.
Então, o estrago já está feito. Estando feito o estrago, quem é que barra isso? Chega até a justiça... ou se responsabiliza, por exemplo, a plataforma?
E aí, Dr. Roque?
Olha, eu acho que essa questão é uma questão complexa, como ele colocou. Mas eu acho que nós temos uma vantagem, porque outras regiões já estão tratando disso. A comunidade europeia, a União Europeia,
Austrália também.
Canadá. O Canadá. Não, e vários outros países já estão tratando disso. E eu acho que nós vamos ter que aproveitar das experiências que esses aí têm, até os erros que eventualmente eles cometerem, para tratar de regulamentar. O que não dá para ficar é as plataformas, as empresas, isenta de qualquer responsabilidade de tudo, porque elas querem alguma coisa que não existe, não dá para conviver. Elas não têm responsabilidade de nada. Quer dizer, o sujeito chegou, aí não dá. Eu não estou querendo dizer que as empresas têm que montar um sistema onde elas barrem tudo, não é isso. Mas elas têm um nível de responsabilidade. Por exemplo, este negócio de contas falsas, robôs, essas coisas tudo, que são elas que inventam, elas que criam para ganhar dinheiro, vamos também esclarecer bem. Essas coisas precisam ser tratadas como foi na Comunidade Econômica Europeia, que se apareceu o endereço falso, a plataforma vai ter problema. Então, eu acho que o nosso caminho, desculpe, eu não estou fugindo, não, o nosso caminho vai ter que se inspirar nos que estão fazendo aí na frente e que estão errando antes.
Há a possibilidade aqui no Brasil de você ligar o perfil ao CPF da pessoa justamente para facilitar a punição caso ela cometa alguma irregularidade. Da sua parte, doutor Bonilli, existe alguma mínima preocupação de que a regulamentação possa ultrapassar aquela linha tênue ali que possa colocar um pezinho na censura? Por quê?
Existe. Veja, o fato jurídico, a norma jurídica, ela vem sempre a reboque do fato social. Dificilmente o legislador se antecipa a algo que vai ser criado, e o brasileiro tem uma mente criativa extraordinária.
Ou seja, se comete o crime para depois você ser julgado.
Exatamente, para depois. Esse é um tema que deve inspirar o parlamento. Acho que é um tema sensível ao Congresso Nacional, eventual regulamentação das redes sociais. Porque a preocupação com a liberdade de expressão, com a ausência da prévia censura, é uma preocupação constitucional, uma preocupação legítima, até que ponto a liberdade deve ser restrita, mesmo no ambiente de redes sociais, mesmo em ambiente digital. Me parece que esse tema deva ser tratado no ambiente do Congresso Nacional. Né? Ali, me parece, o foro adequado, porque deputados federais e senadores, representantes do povo, saberão fazer esse balanceamento, inspirados também, como disse o Roque, em experiências positiva ou negativa, advindas de outras nações, que já se anteciparam no trato desse tema. Mas me preocupa, sim, uma regulamentação que possa permear a órbita da censura.
Nelsinho.
A gente precisa lembrar que essa manifestação do ministro Alexandre de Moraes se deu exatamente porque o inquérito do qual decorrem as imputações, as denúncias para essas pessoas que já foram condenadas pelos atos do dia 8, se dá exatamente no inquérito das milícias digitais, inaugurado em 2019, que abrangeu todos esses atos que se deram no dia 8 de janeiro. Então, por isso, essa menção de preocupação com o ambiente digital e, claro, mirando, num primeiro momento, para as eleições de 2024, eleições municipais, mas com um recado dado pelo próprio ministro ao Congresso Nacional, estava lá presente o presidente Rodrigo Pacheco, do Congresso Nacional, exatamente para qualquer tipo de manifestação nessa rede, na rede digital que hoje toma conta do Brasil. E aí é claro que isso requenta a discussão do PL 2630, que foi pautado no ano passado para, primeiro em regime de urgência e depois pautado para votação de mérito e que foi retirado de pauta e que certamente vai voltar para o debate nesse ano de 2024. Com todas essas discussões, responsabilidade ou não da plataforma, qual é o limite ou não que se dá para a manifestação, qual é a preocupação que se tem com uma espécie de censura prévia, qual é o órgão que vai ser o grande responsável em última instância para dizer se algo é ou não uma desinformação, certamente esse debate vai voltar para a nossa pauta de discussão em 2024 e, claro, impulsionado muito pelo que virá do TSE em termos de normas eleitorais, porque o TSE tem essa prerrogativa, né? É o único tribunal que tem esse poder de criar normas eleitorais como se fosse um legislador. Essa é uma previsão constitucional do Tribunal Eleitoral.
O TSE legisla por intermédio das suas resoluções.
Exato.
Né? Mas esse tema, em especial, pela sua sensibilidade, pela sua complexidade, me parece de bom tom que seja deslocado para o Congresso Nacional.
Bom, a gente também teve aqui, para a participação desse nosso programa, algumas menções, né, de juristas e pessoas do direito que falaram sobre a democracia no país. Vamos acompanhar aqui três manifestações para a gente fazer uma rodada final no nosso Direto ao Ponto.
Chegando em Brasília para participar das celebrações e comemorações do dia 8 de janeiro, data em que a gente comemora a vitória da democracia e das instituições, a vitória da Constituição Federal e do Estado de Direito. Nós vamos continuar lutando por uma sociedade mais justa, mais diversa e por uma sociedade onde todos nós possamos, enfim, ter opiniões divergentes, mas conviver num ambiente saudável. É isso que todos nós esperamos.
Quando eu recebi o convite para a sessão do Senado hoje, em prol da democracia, eu vi o simbolismo do convite ser assinado pelo presidente da República, Lula, presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e pelo presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso. Ou seja, o Brasil está unido em torno da Constituição, em torno do Estado Democrático de Direito. Há um ano atrás, tentaram instituir o golpe, fazendo a ruptura institucional. Isso é muito grave. Felizmente, a democracia venceu, as instituições venceram, mas é necessário que essa investigação continue. Nós não podemos deixar de punir os responsáveis, todos, os militares, os financiadores, os políticos, inclusive a família Bolsonaro. Só assim o país estará pacificado. Estamos com as instituições fortes e acho que a democracia no Brasil deu um passo adiante. Mas para que nós possamos ficar tranquilos, é necessário que as pessoas sejam responsabilizadas.
É evidente que classificar de tentativa de golpe de Estado os acontecimentos de 8 de janeiro do ano passado não passa de uma fantasia para legitimar a disputa política, ideológica, legitimar a polarização que assola o país nos tempos recentes e beneficiar o atual governo. É evidente que aquela baderna, que a violação do Congresso Nacional, do Supremo e do Palácio do Planalto merece punição exemplar e repressão exemplar. Isso está fora de dúvida, mas aquilo não se classifica como golpe. Golpe de Estado exige requisitos que não estavam presentes naquele acontecimento. Em primeiro lugar, qual era o apoio institucional? Quantos governadores de Estado apoiavam aquela tentativa, entre aspas, de golpe? Qual era o apoio diplomático? Que países importantes apoiavam o golpe? Qual era o apoio financeiro, os grupos empresariais, multinacionais, banqueiros que apoiavam o golpe? Qual era o apoio na mídia, na televisão, nos principais jornais de apoio ao golpe? Que partidos políticos apoiavam o golpe? Que manifestações de rua apoiavam o golpe?
Bom, vimos aí manifestação de Marco Aurélio de Carvalho, Cacá e também Aldo Rebelo. Para a gente finalizar o nosso debate, com 30 segundos para cada um, eu queria saber do que depende a manutenção da democracia. Começo pelo senhor, doutor Bonilha.
Do fortalecimento das instituições, da participação popular, das pessoas estarem cada vez mais engajadas, conhecedoras do direito na medida da sua possibilidade, cobrando os seus representantes que estão no Congresso Nacional, que estão no Executivo e cobrando também as instituições públicas cujos papéis estão definidos pelo texto da Constituição. É preciso que cada poder, cada instituição pública cumpra o seu papel. O Estado é criado pela Constituição. A Constituição faz o Estado, não é o Estado que faz a Constituição. E se você quer saber o que faz a Constituição, ela define o papel do Estado. Se você quer saber o que faz o poder, o que faz a instituição, vá na Constituição e cobre o exercício estreito daquelas competências, daquelas atribuições.
30 segundos para o senhor, doutor Roque.
Eu quero... O Bonilha já colocou aí, mas eu quero sugerir ao governo uma coisa. O governo está dormindo de não tratar a questão das polícias militares, que viraram centro eleitoral, viraram comitês eleitorais, coronéis. E uma das razões que nós tivemos esses problemas foi a incrível politização das polícias militares. Favor o governo correr e retornar à legislação que proibia isso.
Piperno.
que cada instituição se mire no belo exemplo que o STF deu aí, principalmente de 2022 para cá. Eu acho que o país deve muito à Suprema Corte e que o governo não se exima, e também a justiça, de punir, sim, militares golpistas. Está faltando quebrar esse tabu.
Nelsinho, eu termino contigo.
Bom, a democracia é um conceito que se forma a partir de vários elementos, né? Então, a gente tem, sim, que preservar as instituições e as suas autoridades. Nós temos que ter direito de defesa garantido, nós temos que ter direito de oposição garantido, publicidade, liberdade de expressão, liberdade de imprensa. Nós temos que ter um devido processo legal com todas as previsões processuais previamente estabelecidas e, claro, diante de todos esses direitos e garantias fundamentais que também compõem um Estado de Direito, certamente a gente vai começar a caminhar para um estado de pacificação na nossa democracia.
Nelsinho, Dr. Roque, Dr. Bonilha, Fábio Piperno, agradeço muito a participação de vocês hoje nesse programa. Agradeço aí pelo bate-papo cheio de divergência de ideias, com qualidade de debate, com a controvérsia, com aquilo que propõe, de fato, a criação de uma opinião crítica. Espero recebê-los aqui em outros momentos e agradeço a você também que nos acompanhou nesta noite ao vivo, neste que é o primeiro Direto ao Ponto ao vivo de 2024. Te espero nas próximas semanas aqui na Jovem Pan. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.
Dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.